Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nineinar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Uma Breve História das Guerras, o historiador australiano Geoffrey Blainey apresenta um panorama interpretativo dos grandes conflitos internacionais desde 1700. Publicada no Brasil pela editora Fundamento, a obra corresponde à edição em português de The Causes of War e não pretende ser uma cronologia militar exaustiva. Seu objetivo central é examinar por que guerras começam, por que se ampliam ou terminam, e quais condições tornam a paz duradoura ou precária. Para isso, Blainey aproxima decisões de governantes, capacidades econômicas, rivalidades entre estados, corridas armamentistas, transformações tecnológicas e convicções ideológicas. A tese mais característica do livro recusa a separação simplista entre tempos de guerra e de paz, ambos resultam de avaliações políticas instáveis sobre poder e interesse. Risco e expectativa. O autor percorre conflitos e mudanças na ordem mundial para mostrar que a violência organizada não decorre de uma causa única. Trata-se, portanto, de história política e das relações internacionais escrita para fornecer instrumentos de interpretação, sem reduzir o fenômeno bélico a batalhas. Líderes ou explicações morais isoladas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a guerra como resultado de avaliações divergentes sobre poder e interesses. O ponto de partida de Blainey é que guerras não podem ser explicadas de modo satisfatório por uma única origem, como ambição territorial, ódio nacional ou falha diplomática. Estados e líderes entram em conflito quando avaliam de maneiras incompatíveis questões como força relativa, objetivos aceitáveis, custos suportáveis e probabilidade de vitória. Enquanto uma negociação permite conciliar essas expectativas, a paz se mantém. Quando as partes julgam que podem obter mais pela coerção do que por concessões, a guerra se torna uma possibilidade concreta. Essa abordagem desloca a análise da simples pergunta sobre quem foi o agressor para o processo pelo qual desacordos políticos se tornam violência organizada. Ela também ajuda a entender por que crises aparentemente limitadas podem escapar ao controle e alianças, compromissos públicos. Mobilizações e receios de perda de prestígio alteram os cálculos de cada participante. O valor da formulação está em tratar a decisão bélica como uma combinação de informação imperfeita, interesses conflitantes e estimativas falíveis. Não significa que Blainey elimine responsabilidades morais ou diferenças entre regimes e projetos ideológicos. Significa, antes, que esses elementos precisam ser relacionados às condições materiais e estratégicas que tornam uma decisão agressiva viável ou arriscada. A guerra aparece como desfecho contingente de disputas, e não como fatalidade automática da condição humana. Em segundo lugar, economia, recursos e capacidade financeira como limites da ação militar, Blainey atribui peso relevante à dimensão econômica dos conflitos. Um país pode possuir ambições expansionistas, ressentimentos ou objetivos ideológicos, mas sua capacidade de sustentar uma guerra depende de receitas, crédito, produção, abastecimento e disposição social para arcar com custos crescentes. A situação financeira, portanto, não é pano de fundo administrativo, ela condiciona a duração das campanhas, a margem de manobra dos governos e a possibilidade de transformar vitórias táticas em resultados políticos. A mesma lógica vale para a paz. Manter forças armadas, firmar alianças, proteger rotas e fazer concessões diplomáticas tem custos. Por isso, a escolha entre negociar e combater raramente é apenas ética ou emocional. Ao comparar o custo da guerra com o preço da manutenção da paz, o livro evita a ideia de que a paz seja um estado gratuito e espontâneo. Esse enfoque também corrige interpretações centradas exclusivamente em grandes personalidades. Líderes podem iniciar crises, mas enfrentam restrições impostas por recursos escassos, dívidas, acesso a mercados e capacidade industrial. Em conflitos prolongados, tais limites frequentemente se tornam mais decisivos que planos iniciais. A análise econômica não reduz a guerra ao lucro, nem afirma que estados combatem apenas por riquezas. Seu argumento é mais preciso: interesses e ideologias operam dentro de estruturas de poder material, e ignorar essas estruturas torna incompleta qualquer explicação sobre início, escala e encerramento das guerras. Em terceiro lugar, corridas armamentistas e tecnologia de suasão, insegurança e escalada. A obra destaca a corrida armamentista e a mudança tecnológica como fatores que reconfiguram as relações entre nações. Novas armas, meios de transporte, comunicação e formas de organização militar não determinam por si sós uma guerra, mas mudam a percepção de vulnerabilidade e vantagem. Quando um Estado amplia seu poderio, rivais podem interpretar o movimento como defesa legítima ou como preparação ofensiva. Essa ambiguidade produz insegurança e incentiva respostas equivalentes. Forma-se, então, um ciclo no qual medidas tomadas em nome da proteção podem elevar a tensão geral. Para Blaney, a tecnologia deve ser analisada junto com as expectativas políticas que ela desperta. Uma inovação pode fortalecer a dissuasão em certos contextos, ao tornar o custo de um ataque proibitivo, mas também pode estimular decisões precipitadas se dirigentes acreditarem possuir uma janela temporária de superioridade. O problema não é somente o arsenal disponível, e sim a interpretação de sua utilidade antes que o equilíbrio se altere. Essa perspectiva impede tanto o determinismo tecnológico quanto a crença de que boa diplomacia neutraliza automaticamente capacidades militares em expansão. O livro convida o leitor a observar como o poder militar, medo, prestígio e cálculo estratégico se alimentam mutuamente. Assim, a corrida armamentista é apresentada não como episódio separado da política externa, mas como parte de um ambiente em que a preparação para a guerra influencia a própria possibilidade de evitá-la. Em quarto lugar, ideologia e liderança sem a ilusão de causas exclusivamente pessoais, ao entrelaçar ideologia, política e economia. Blaine reconhece que crenças coletivas e decisões individuais podem acelerar conflitos, mas evita atribuir a história apenas à vontade de líderes. Ideologias nacionalistas, revolucionárias, imperiais ou racialmente hierarquizadas podem definir inimigos, legitimar sacrifícios e restringir o espaço para compromissos. Do mesmo modo, governantes tomam decisões que alteram drasticamente o curso de crises. Contudo, a relevância de uma liderança não elimina as instituições, alianças, condições econômicas e equilíbrios militares em que ela atua. Esse cuidado analítico é especialmente útil diante da tendência de explicar guerras por meio de psicologia individual ou de uma narrativa de vilões e heróis. Uma liderança pode errar ao estimar a resistência adversária, a reação de aliados ou a duração de uma campanha. Tais erros se tornam historicamente importantes porque são amplificados por estruturas internacionais já tensas. A ideologia, por sua vez, não é tratada como mero disfarce retórico para interesses materiais, nem como força abstrata capaz de explicar tudo sozinha. Ela organiza percepções de interesse, honra, ameaça e legitimidade. A contribuição do livro está em manter esses planos conectados. Ideias moldam escolhas, mas escolhas são limitadas por recursos e riscos. Líderes influenciam os acontecimentos, mas não controlam todas as consequências. Essa visão multifatorial sustenta uma leitura mais crítica de explicações fáceis sobre responsabilidade e causalidade. Por último, paz como equilíbrio provisório, não como simples ausência de combate. Uma das ideias mais distintivas associadas ao livro é a recusa em tratar guerra e paz como extremos completamente separados, para Blaine. A paz não equivale apenas ao intervalo sem batalhas, pois pode abrigar rivalidades, pressões econômicas, rearmamento, disputas diplomáticas e expectativas de confronto futuro. Inversamente, uma guerra pode conter negociações, limitações estratégicas e cálculos voltados à obtenção de uma paz mais favorável. Essa continuidade torna menos convincente a divisão rígida entre guerreiros e pacificadores. Os mesmos governos podem defender acordos em determinada circunstância e recorrer à força em outra, conforme seus objetivos e sua avaliação do equilíbrio de poder. A implicação não é equiparar moralmente diplomacia e agressão, mas compreender que ambas pertencem a processos de competição e acomodação entre Estados. O livro também chama atenção para a dificuldade de converter o fim das hostilidades em estabilidade efetiva. Um armistício ou tratado encerra o combate imediato, porém não resolve necessariamente as causas de insegurança, as perdas sofridas ou os desacordos sobre fronteiras, influência e status. Por isso, a manutenção da paz exige instituições, concessões, capacidade de dissuasão e percepção razoavelmente compartilhada de que a alternativa bélica seria mais custosa. Essa abordagem é intelectualmente valiosa porque substitui fórmulas abstratas por perguntas concretas: que equilíbrio foi produzido? Quem o considera legítimo e quais pressões podem desfazê-lo? Em conclusão, uma breve história das guerras é indicado a leitores de história contemporânea, relações internacionais, ciência política e estudos estratégicos, bem como a quem procura um quadro interpretativo para além da sucessão de datas, batalhas e tratados. Também pode ser útil a estudantes que desejam formular perguntas melhores sobre causalidade histórica, quais interesses estavam em jogo, que recursos limitavam os governos, como a tecnologia mudava os cálculos e por que previsões aparentemente plausíveis fracassavam. Seu benefício principal é oferecer uma lente comparativa. Em vez de apresentar cada conflito como evento isolado, Blaine ressalta mecanismos recorrentes, avaliações divergentes de poder, insegurança, aliança, restrições financeiras e ideologias, sem afirmar que eles produzam sempre o mesmo resultado. A obra se diferencia de histórias militares tradicionais por concentrar-se menos na descrição operacional das campanhas e mais nas condições que levam estados a lutar ou a negociar. Diferencia-se igualmente de explicações monocausais, pois não privilegia de forma absoluta economia, personalidade ou doutrina política. Essa amplitude é uma qualidade para leitores que buscam síntese e conexões. Ao mesmo tempo, quem desejar estudo detalhado de uma guerra específica precisará complementá-la com bibliografia especializada. A escrita de alcance geral e o foco nos vínculos entre política, recursos e percepção estratégica explicam sua posição como introdução analítica acessível. Ao questionar a oposição automática entre guerra e paz, o livro oferece um instrumento duradouro para interpretar conflitos passados e tensões internacionais sem confundir explicação histórica com justificativa moral. Se você quiser apoiar Geoffrey Blaine, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!